nesse momento, embora não tivesse reconhecido José, perceberam a gravidade do erro cometido e arrependeram-se. O texto mostra que quando somos solidários e perdoamos as falhas humanas, por pior que elas tenham sido, ajudamos a diminuir a miséria humana e a curar pessoas. Ajudamos a expulsar os demônios da inveja, do egoísmo, da ganância. José lhes deu uma grande lição e deixou-nos um profundo ensinamento de honra, de bondade e de humildade para quem dos nossos irmãos. Esta é uma maneira de expulsarmos os males que se apoderam do coração humano e fazemos as pessoas terem ações demoníacos. Jesus, no Evangelho de hoje, após afirmar que a messe é grande e precisa de operários, chama os 12 para a missão e combater e expulsar os males que atingem as pessoas. 12 é também o número simbólico que significa, dentre outras coisas, totalidade. Chama os 12 significa que Jesus chama todos nós. Todos nós temos de ver os operários e ser operários na messe do Senhor, de fazer o bem, de lutar contra os males e expulsar os demônios que se apoderam das pessoas, situações e instituições. Jesus chama os 12 e lhes dá poder, isto é, os capacita para a missão. Vemos aqui que Deus não chama apenas os capacitados, mas capacita os escolhidos. Assim sendo, não precisamos temer o chamado de Deus e achar que não servimos para a missão. Se ele chamou, é porque espera algo de nós e nos prepara para nos tornar para isso. Em outras palavras, Jesus não faz distinção de pessoas, ao contrário de nós, que ao formarmos uma equipe de missão e para qualquer outro trabalho ou estudo de grupos, queremos sempre pessoas que tenham alguma similaridade conosco, que estejam realmente com aquilo que nós fazemos. Nossos grupos de relacionamento são formados por pessoas com estas semelhanças. Jesus não age assim. Os que ele chamou eram pessoas bem diferentes uma das outras, com funções e comportamentos muito diferentes. Essa diferença reforça a ideia de que o chamado é para todos, não importando quem somos, Nesse sentido, podemos dizer que a missão não é apenas para alguns privilegiados. Dentre os discípulos chamados por Jesus, havia trabalhadores locais, pescadores, pessoas interesseiras, isto é, que queriam obter vantagens, pessoas mal vistas pela profissão que exerciam nas comunidades, revolucionários e até desonestos e traidores. Todos foram igualmente chamados. Todos nós somos igualmente chamados. Todos tiveram oportunidades iguais, como também nós temos diante de Deus as mesmas oportunidades. O que pode diferir é a maneira como cada um aproveita as oportunidades recebidas. Quando um funcionário de uma empresa sabe aproveitar a oportunidade que lhe são oferecidas, no trabalho, agem sempre de acordo com as orientações de seus chefes e patrões, cumprindo cada diligência e empenho de suas funções. Há grandes chances de subir de postos dentro da empresa e de se tornar, quem sabe, até gerente, sócio ou então patrão. Assim ocorre na missão para a qual os discípulos foram chamados. O campo da missão foi e continua sendo o mesmo para todos nós. Alguns empenham-se nas suas tarefas e outros exemplos e outros modo foram amados pelo mesmo mestre como João, o discípulo amado. Outros, apesar das dificuldades, também se empenharam e conseguiram lugar de destaque. Pedro, que se tornou a rocha que sustenta a nossa igreja. Outros ainda queriam lugar de destaque, foram, em virtude disso, alertados pelo mestre, os filhos de Zebedeu. Havia também o tentador da messe, que agia de má fé, pensando apenas em obter lucro para si próprio, e por causa disso não teve escrúpulos em suas ações, a ponto de vender o próprio mestre, como Judas Iscariotes, como também fizeram os irmãos José na primeira leitura, que o venderam para os malfeitores. Todos foram chamados, todos foram enviados, todos tomaram as suas recomendações, todos receberam as orientações corretas de Jesus. Por isso, então, agiram cada um do modo diferente. Por isso, saibamos nós também que Deus espera de nós que vivamos uma vida comum, uma vida que vivíamos antes. Rezemos o Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Queridos irmãos e irmãs, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho bem-amado, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, fiquem agora com Cidade Esportiva, com Ayrton Miguel Vaz, e Antônio Carlos Zilo. Uma boa noite a todos. Deus abençoe a todos nós. Amém.
Meu querido irmão, minha querida irmã, eu te abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Acordou atrasado? Rádio. Trânsito parado? Rádio. Trabalhando? Rádio. Faxina com um show particular? Rádio. Sempre tem música boa, notícia quente e aquela voz que já virou amizade. Rádio. É só ligar. Uma campanha, a Bet e a S.
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. 730 kHz AM. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
Cidade Esportiva, o seu programa de esportes do final de tarde. O esporte amador de Jundiaí região. Informações do Paulista. Os destaques do esporte pelo Brasil e pelo mundo. E muito, mas muito futebol. Cidade Esportiva. Cidade Esportiva.
Alô, muito boa noite, como é bom encontrá-los por aqui. Véspera de feriado aí, né? Amanhã, 9 de julho, Revolução Constitucionalista. É, São Paulo foi quase massacrada pelos outros estados, né? História é muito bonita, mas foi muito dolorida, né? Vamos em frente, acertando aí com a cidade. 6:03 desta quarta-feira, véspera de feriado, 8 de julho de 2026. Você ouviu a vinheta aí, o Cidade Esportiva, seu programa de todos os esportes, já está no ar. E reúne por aqui o Antônio Carlos Zilo, o Ayrton Vaz, as agências de notícias, você do outro lado do daio aí, a mesa de som é comandada pela Lainara Leandro Vindrin. A produção é da Central de Jornalismo da cidade. Diretor responsável, Júnior Barranqueiros. 6:04 agora, Vamos às manchetes do programa. Santos prepara retorno de Neymar após eliminação da seleção. Sem contrato, atacante camaronês marca duas vezes em jogo treino do Palmeiras. Corinthians faz sondagem por volante Arthur, ex-grêmio. Newton desembarca na capital paulista para fazer exames e assinar com o São Paulo. Acompanhe a Rádio Cidade no AM 730 kHz ou no radiocidadejundiaí.com.br. Na internet, além do site oficial, você pode acessar o Google e digitar Rádio Cidade Jundiaí ao vivo. Ali encontrará diversos links por onde ouvir a nossa programação. Peça também o link da Rádio Cidade através do nosso WhatsApp. O número é 11 977 99 9000. Você vai nos ouvir aí direto do seu celular. Siga-nos também nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Rádio Cidade Jundiaí. 6:05. O programa começa com as notícias do Corinthians.
O campeão dos campeões.
O Corinthians tem interesse na contratação do volante Arthur, que pertence a Juventus da Itália, estava emprestado ao Grêmio até o mês passado. A diretoria consultou o status do jogador de 29 anos, mas as conversas inicialmente não evoluíram devido à alta pedida salarial. Para avançar em uma eventual negociação, o Corinthians ainda precisa derrubar o transferban para voltar a conseguir registrar novos jogadores. Apesar de ainda não ter chegado a um acordo com o Philadelphia Union dos Estados Unidos pela compra do volante José Martínez em 2024, a diretoria espera quitar a pendência de aproximadamente US$1,5 milhão, R$7,7 milhões na cotação atual, o mais rápido possível. Arthur tem contrato com a Juventus até metade do ano que vem. O novo empréstimo é considerado a alternativa mais viável para a negociação. Corinthians pode retomar as conversas caso o meio-campista aceite reduzir a pedida salarial. Quem joga na Europa, quando vem para o Brasil, quer ganhar o luxo do dinheiro, né? Com graves problemas financeiros, o Corinthians prioriza derrubar o transferban ativo após 50 dias e vender jogadores na próxima janela de transferência antes de buscar reforços. A meta é arrecadar ao menos 25 milhões de euros, cerca de R$147,4 milhões na janela, que será aberta no próximo dia 20. A diretoria ainda tenta chegar a um acordo com o Philadelphia Union, como já falei aí, dos Estados Unidos, para quitar a dívida de aproximadamente R$7,7 milhões pela compra de José Martínez em 2024. O débito motivou a punição imposta pela FIFA. Internamente, Corinthians considera a venda de atletas essencial para resolver a situação, equilibrar o caixa e voltar a registrar novos jogadores. Jogadores com maior possibilidade de negociação ainda são os volantes André, Breno Bidon e o atacante Yuri Alberto. Somente depois de atingir esses objetivos é que a diretoria pretende avançar na busca por reforços pontuais. E o Palmeiras venceu o Corinthians por 1-0 na tarde desta quarta no Parque São Jorge, jogo de ida das quartas de final do Brasileiro Sub-20. O gol saiu no fim, na reta final, com o Vinícius acertando um belo chute no ângulo após contra-ataque, garantindo a vantagem ao Verdão, que agora joga por um empate na partida de volta para avançar às semifinais. As equipes voltam a se enfrentar quinta-feira da semana que vem, dia 16, 4 da tarde, na Arena Barueri. Quem classificar enfrenta o vencedor do confronto entre Atlético Paranaense e Bragantino. 6-9. E o Cruzeiro oficializou a contratação do atacante Gabriel Peck. O jogador estava no LA Galaxy, foi comprado pela Raposa por cerca de 12 milhões de dólares, cerca de 60 milhões de reais. O vínculo será de 5 anos. Ele chegou a Belo Horizonte no domingo, passou por exames e testes na Toca da Raposa. O objetivo do Cruzeiro é que o atacante treine durante a semana com o grupo. A expectativa dele estrear no amistoso contra o Grêmio, próximo domingo, 5 da tarde, no Mané Garrincha, em Brasília. 6:09, giro das informações, Daniele Esperon.
O governo federal sancionou a lei que estabelece uma série de alterações para o funcionamento do país durante a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. Entre as mudanças está na área da educação. O calendário letivo do próximo ano vai ter que ser ajustado, o que vai fazer com que os estudantes tenham mais de 30 dias de férias no meio do ano. A legislação reúne regras para diferentes setores durante o torneio, como o funcionamento de estabelecimentos comerciais, principalmente nas regiões que vão receber as partidas, no Rio Grande do Sul, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Além disso, determina também a lei que o período de férias escolares nas redes públicas e privadas, elas têm que coincidir com a realização da Copa do Mundo Feminina, que começa no dia 24 de junho e termina no dia 25 de julho. Vale ressaltar que essa é a 10ª edição da Copa do Mundo Feminina e que vai ser realizada em um país sul-americano. Até o momento, o torneio vai contar com a participação de 32 seleções. Até o momento, 14 países, incluindo o Brasil, já estão classificados para a competição. Agência Rádio Web com informações da Copa do Mundo Feminina, Daniele Esperon.
6:11, que vem o Palmeiras.
Quando surge o viverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe Deus que vem pela frente, que a dureza do velho não tarda, e o Palmeiras fortuna partida.
As eliminações de Brasil e Paraguai nas oitavas de final da Copa do Mundo darão mais tempo ao Palmeiras para tratar duas situações no mercado de transferências. A saída de Maurício e a chegada de Danilo estarão em pauta. Estive acompanhando aí algumas redes nas sociais, né? E tem muita gente que acompanha muito bem o Palmeiras lá. Não tem nada ainda sobre Maurício, embora, e a chegada de Danilo, tá? São informações e credibilidade de fonte. Nos dois casos, a diretoria do Palmeiras está em contato com representantes para entender os próximos passos. A presidente Leila Pereira voltou dos Estados Unidos após acompanhar parte da Copa do Mundo. A ideia é buscar uma definição rápida sobre possíveis avanços, de preferência antes do fim da competição. Isso porque o Palmeiras volta a campo no próximo dia 22 para enfrentar o Curitiba no Campeonato Brasileiro. Se vier a contratar Danilo, o clube quer aproveitá-lo ao máximo. Ele é o grande sonho do Palmeiras para a janela de transferência. Ele ganha 2 milhões e 800 mil reais por mês no Botafogo. O teto salarial mínimo do Palmeiras, 2 milhões. A não ser que ele diminua sua pretensão, né? O clube já havia ganho esperança quando o volante não chegou a 13 jogos no Campeonato Brasileiro pelo Botafogo, fato que o Libera atua na competição por outro clube. Esperança ganha tons de expectativa depois da participação discreta do volante na Copa do Mundo. Botafogo esperava uma proposta de 40 milhões de euros, 236 milhões, com boas atuações pelo Brasil, mas agora já admite diminuir os valores. A comissão técnica do Palmeiras promoveu um jogo treino entre os jogadores do elenco na manhã de hoje na academia de futebol. E um atacante camaronês de 19 anos que não tem contrato, está em período de testes nas categorias de base do clube, foi o grande destaque. Palmeiras Branco venceu o Palmeiras Verde por 3-0. O atacante camaronês Miguel Sinoncelli Bilon marcou 2 gols. Luiz Pacheco completou a vitória com um belo gol. Miguel tem 18 anos e ainda não tem um vínculo com o Palmeiras. está em período de testes na base de Alviverde e tenta convencer João Paulo Sampaio que merece um contrato com o clube. Arena Pantanal em Cuiabá vai receber um dos confrontos mais aguardados das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo entre Fortaleza e Palmeiras, que originalmente seria disputado na Arena Castelão, foi transferido para a capital mato-grossense, após o clube cearense negociar a venda do mando de campo. A partida de volta está marcada para o dia 5 de agosto. A negociação deve render R$2.200.000 a Fortaleza. A decisão foi tomada principalmente por questões financeiras e também pela logística da equipe. Terá compromisso em Cuiabá pela Série B poucos dias depois. 6:15. Ex-técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, foi submetido a uma traqueostomia e seu estado de saúde continua grave, mas estável, informou nesta terça o Hospital do Rio de Janeiro, onde ele está internado na UTI desde meados de junho. Parreira, de 83 anos, foi internado no dia 16 de junho com uma inflamação pulmonar e enfrenta problemas renais. Não há previsão de alta. Técnico do Brasil no Tetra de 1994, Parreira foi diagnosticado com um linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer do sistema linfático. Melhoras ao Parreira. 6:15, nossos comerciais. Na volta, vamos falar das coisas do São Paulo.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Só até quinta. Melão Rei quilo 7,75. Chocolate Milka 87 gramas 14,90. Café Três Corações pacote 500 gramas 23,89. Detergente líquido Minuano frasco 500 ml 1,89. Ofertas válidas até quinta para Sorocaba e Jundiaí.
Tausti faz toda a diferença.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já 11-4159-9120. Vem para G2G.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço. Sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom. Viver a magia é viver Movicon. Histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema. Movicon,
a magia do cinema na sua vida. WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11-977-99-9000. Repetindo, 11-977-99-9000.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
E agora, voltando, a gente fala do São Paulo.
Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande.
Milton desembarcou na capital paulista na manhã de hoje para concretizar sua transferência ao São Paulo. O volante foi liberado pelo Botafogo para viajar. Passará por exames médicos ainda nesta quarta-feira e visitará o CT da Barra Funda entre hoje e amanhã. Agora não dá mais tempo, né? Visitar amanhã. Nilton vai assinar contrato com o São Paulo até o fim de 2030. Faz parte das tratativas entre São Paulo e Botafogo por uma troca envolvendo o zagueiro Ferrarese, que pertence ao Tricolor, que está emprestado ao clube carioca desde março deste ano. O São Paulo aguarda o retorno de Bobadilha para Dorival Júnior ter o elenco completo à disposição durante a intertemporada. O volante defendeu o Paraguai na Copa do Mundo e ainda não se reapresentou ao clube. Marcou inclusive um gol contra, né? Grotesco. Seleção sul-americana foi derrotada por 1-0 pela França no último sábado e acabou eliminada nas oitavas de final da competição. Jogador desembarcou na segunda-feira no Paraguai, mas ainda não tem data definida para retornar ao São Paulo. A comissão técnica espera contar com o atleta na próxima semana, mas antes disso, Bobadilha terá alguns dias de folga. Bobadilha participou de 4 partidas do Paraguai nesta Copa do Mundo. E a Copa do Mundo deste ano, vivendo esta quarta-feira, seu primeiro dia sem jogos desde o início do torneio. A pausa acontece depois do fim das oitavas de final e antes do começo das quartas. Serão abertas nesta quinta-feira com o duelo entre França e Marrocos. Depois de quase um mês de partidas diárias, o calendário da Copa reservou um dia de descanso entre as duas fases eliminatórias até para as quartas serem realizadas em dias consecutivos, respeitando os 3 dias mínimos de descanso entre os jogos. As oitavas terminaram nesta terça-feira com classificações de Argentina e Suíça, né? Argentina venceu, Suíça foi para casa. As duas seleções se enfrentaram... Quem foi para casa... Não foi a Suíça. A Suíça se classificou. A Colômbia que foi para casa. Né? Então tá certo. Argentina e Suíça. Elas se enfrentaram no sábado, tendo assim 3 dias de descanso entre partidas. O mesmo acontece com a Espanha e Bélgica, que jogaram as oitavas na segunda-feira e farão dos confrontos das quartas de final nesta sexta-feira. 6:20, Daniele Esperon.
O Comitê Olímpico Internacional, o COI, suspendeu provisoriamente nesta terça-feira a punição imposta ao Comitê Olímpico Russo em um passo significativo para a reintegração da Rússia ao movimento olímpico antes dos Jogos de Los Angeles 2028. Após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, o Comitê Olímpico Russo foi suspenso no ano seguinte por reconhecer conselhos olímpicos regionais em áreas ucranianas ocupadas pelas forças russas. O COI informou que o seu conselho executivo decidiu retirar a suspensão, mas afirmou que ainda não definiu se a Rússia vai poder exibir a sua bandeira, as suas cores nacionais ou ter o seu hino executado durante os jogos. O ministro do Esporte da Rússia afirmou que a decisão do COI deve abrir caminho para o retorno completo dos atletas russos ao cenário esportivo internacional. Em comunicado, o COI afirmou que a decisão foi tomada após uma análise detalhada da Comissão de Assuntos Jurídicos da entidade, levando em consideração que o Comitê Olímpico Russo não inclui mais como membros numa organização esportiva regional em território sob a jurisdição do Comitê Olímpico Nacional da Ucrânia. Agência Rádio Web com informações dos Jogos de Los Angeles, Daniel Esperon.
6:22, é a vez do Santos.
O
Santos aguarda a reapresentação de Neymar após o fim da participação dele na Copa do Mundo. Eliminado com a seleção brasileira nas oitavas de final, camisa 10 ainda não retornou ao CT Rei Pelé e terá definição de como se dará sua reapresentação apenas na próxima semana com alinhamento da diretoria e da comissão técnica. Diferentemente da maior parte do elenco santista, Neymar não teve período de recesso concedido aos jogadores durante a paralisação do calendário em razão do Mundial, enquanto o restante do grupo aproveitou dias de descanso antes do início da intertemporada. O atacante permaneceu à disposição da seleção brasileira. Na reunião da próxima semana, portanto, a tendência é que o Santos organize os próximos passos do camisa 10 antes de sua representação, levando em consideração o desgaste acumulado durante o período com a equipe nacional e a preparação para a sequência da temporada. Outro assunto que deve ganhar destaque no próximo semestre é a situação contratual dele. O vínculo do atacante com o Santos é válido apenas até dezembro de 2026 e a permanência para a próxima temporada ainda não foi definida. O Santos fará um jogo treino contra o Osasco Sporting nesta quinta, 3 da tarde, no CT Rei Pelé. A atividade, que não contará com a presença de torcedores, será aberta à imprensa. Este será o segundo teste que Cuca terá antes do retorno às competições deste segundo semestre. Primeiro foi o amistoso contra a União São João, no último sábado, vencido pelo Santos por 3-0. A ideia do treinador é trabalhar novos conceitos em campo, além de dar rodagem e oportunidades para jogadores que vinham tendo pouco espaço, além de atletas das categorias de base. Sem contar com reforços por causa da situação financeira do clube e pelo transfer ban, Cuca busca recuperar jogadores que oscilaram durante o primeiro semestre, como os atacantes Moisés e Rony. Primeiro, inclusive, marcou um dos gols contra o União São João. A expectativa é que o Santos já possa contar com o meio-atacante Tassiano para esta partida. Está em fase final de transição para o gramado e trabalhando com os demais companheiros. Lateral direito Igor Vinícius também realiza a transição para o campo. Já o meia Gabriel Bom Tempo tem feito trabalhos internos no CT Rei Pelé, enquanto trata de um problema no pubis. Nota do Santos aqui, hein? Santos segue a preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro. Time volta a campo para enfrentar o Botafogo no próximo dia 16, 7:30 da noite, no Nilton Santos. Na manhã desta quarta-feira, Cuca comandou um treino tático preparatório para o jogo treino contra o Osasco Sporting, clube da Série 2 do Campeonato Paulista, nesta quinta, no CT Rei Pelé. A atividade contou com a participação de atletas das categorias de base, que foram utilizados para completar o elenco. Chique parte do grupo de jogadores que vem trabalhando com o Cuca foi cedido para o jogo do Santos no sub-20, né? Até o direito Igor Vinícius segue em transição para o gramado. 6:26. O Brasil iniciou com vitória a terceira e decisiva semana da Liga das Nações Feminina de Vôlei. Com apenas uma derrota para a Alemanha nessa primeira fase, a seleção voltou à quadra, superando o Japão por 3-7-1, com parciais de 20-25, 25-19, 19-25, 23-25. Esse primeiro confronto foi justamente contra as donas da casa em Osaka, no Japão. Sem Gabi e Tainara, o Brasil cometeu erros importantes no jogo, mas ainda assim conseguiu levar a melhor, principalmente com o protagonismo de Júlia Bergmann e Ana Cristina. Após o confronto com o Japão em Osaka, o Brasil vai encarar a Polônia sexta-feira, 7:20. Depois disso, tem pela frente a Tailândia e os Estados Unidos. Ao fim da fase classificatória, 8 equipes disputarão as quartas de final na China. 6:26, nossos comerciais. Na volta, vamos falar do tênis.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado. No Instagram, Restaurante Buona.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Daqui a pouquinho o Ayrton Rod estará por aqui trazendo as informações dos esportes de Jundiaí e da região. 6:29, Novak Djokovic derrotou o número 4 do mundo, Félix Auger-Aliassime, em duelo de 5:15, na tarde desta terça, dia 7, por 3-7-2, parciais de 7-6-10, 3-6-6-3, 6-7-4 e 7-6-10-4, tiebreak. Muito aplaudido pelo público presente na quadra central do Wimbledon, o ícone avançou à semifinal do torneio e vai encarar o líder do ranking da ATP, Jannik Sinner, em busca da vaga final. Novak bateu mais um recorde no confronto desta terça. O sérvio se tornou jogador com mais partidas de 5-7 em Grand Slam, com 50 jogos anotados, seguido por Stan Wawrinka, com 49, e Roger Federer, com 48. Um dos maiores talentos da nova geração, Guto Miguel, vai disputar a chave principal da primeira edição sul-americana do UTS Rio, que é o Ultimate Tennis Showdown, liga criada pelo técnico Patrick Mouratoglou. Nesta terça-feira, com a desistência do francês Hugo Humbert, tornando sua presença do goiano de 17 anos na quadra do Maracanãzinho entre os dias 16 e 18 de julho. Além do número 1 do mundo do ranking juvenil, o evento contará com a participação de João Fonseca, Nick Kyrgios, Cameron Norrie, Francisco Cerúndolo, Brandon Nakashima, Taylor Crispur e Corenti Moutet. 6:31, jornalismo, Cassi Malogi.
Sou desse chão onde o rei é peão com um laço na mão.
Morreu nesta terça-feira, aos 94 anos, o dramaturgo e escritor Benedito Rui Barbosa, um dos maiores autores da teledramaturgia brasileira. A morte foi confirmada pelo Hospital do Coração, em São Paulo, onde ele tratava uma insuficiência renal crônica. Nascido em Gália, no interior paulista, Benedito começou a trabalhar ainda criança para ajudar a família. Antes da televisão, foi revisor de jornal e escritor. Estreou como roteirista na TV em 1966 e, poucos anos depois, em 1971, já conquistava o público com Meu Pedacinho de Chão. Ao longo de 6 décadas de carreira, transformou o Brasil rural em protagonista de grandes histórias. Escreveu clássicos como Cabocla, Renascer, O Rei do Gado e Terra Nostra. Suas novelas marcaram gerações ao retratar a vida no campo, a imigração italiana, os conflitos pela terra, as tradições brasileiras e as histórias de amor. Pantanal, por exemplo, foi exibida originalmente em 1990 e revolucionou a televisão ao apostar em gravações em locais naturais e se tornou um dos maiores sucessos da dramaturgia nacional. Décadas depois, em 2022, ganhou uma nova versão baseada em sua obra. Assim como Renascer, que em 2024 voltou às telas revisitada pelo olhar do autor Bruno Luperi, neto de Rui Barbosa. Sua última novela foi Velho Chico, em 2016, produção que ficou marcada negativamente pela morte do ator e protagonista Domingos Montanher, que se afogou no Rio São Francisco durante a produção da trama. Benedito Rui Barbosa deixa um legado que ajudou a contar a história e a identidade do Brasil por meio da ficção. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cassi Balog.
6:33, Nikola Jokic disse que pretende renovar com Denver Nuggets para a próxima temporada. Em entrevista coletiva na última segunda-feira, depois de jogar pela Sérvia nas eliminatórias da Copa do Mundo Masculina de Basquete, o astro negou os rumores de troca que surgiram nesse período de grandes negociações na NBA. O Denver Nuggets foi eliminado para o Minnesota Timberwolves nos playoffs da última temporada. Desde então, Jokic já havia declarado que queria ser um Nugget para sempre. Mas surgiram rumores de troca por conta da demora do craque em assinar uma extensão de contrato no off-season. Segundo a imprensa internacional, o sérvio ainda tem 2 anos e 121,9 milhões de dólares restantes em seu contrato atual, sendo o último ano uma opção do jogador. Ao que tudo indica, Jokic deve esperar até o final da próxima temporada para assinar uma extensão máxima de contrato de 4 anos. caso espere até o próximo verão, poderá assinar um contrato histórico de 5 anos e US$359,5 milhões, o maior da história da NBA. 6:34, desce o cara amigo.
Como transformar o potencial brasileiro em novos investimentos? Essa foi a principal discussão do 2º Fórum de Investimentos Brasil-União Europeia, realizado em Brasília. O encontro reuniu representantes do Brasil e da Europa, empresários e especialistas para debater projetos ligados à transição energética, infraestrutura digital, indústria verde e minerais críticos, que são as matérias-primas essenciais para tecnologias como baterias e veículos elétricos. A proposta é aproximar investidores europeus de projetos considerados estratégicos para o desenvolvimento da economia nacional. O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, Laudemir Miller, afirma que o país vive um momento positivo na atração de investimentos e no comércio com a Europa.
Nós queremos cada vez mais facilitar e acelerar os investimentos exteriores aqui no Brasil, destacadamente os investimentos europeus. O Brasil exportou 348 bilhões de dólares, que foi um recorde de exportação, atraindo 77 bilhões de dólares de investimento. Com a Europa, inclusive, o Brasil teve um recorde no fluxo de comércio de 100 bilhões de dólares, e num momento talvez dos mais complexos do mercado internacional.
Durante o fórum também foram apresentados estudos sobre os impactos do acordo entre Mercosul e União Europeia e discutidas oportunidades para ampliar investimentos em infraestrutura, logística, bioeconomia e inovação. A expectativa é que a aproximação entre os dois mercados impulsione projetos de desenvolvimento sustentável e fortaleça a competitividade da indústria brasileira. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Décio Caramigo.
6:36, presidente da Fórmula 1, Stefano Domenicali, confirmou que o número de corridas sprint da categoria vai aumentar. O italiano afirmou que o número exato de provas reduzidas para o futuro vai ser divulgado em breve, junto com o calendário da próxima temporada. A tendência é de que o campeonato de 2027 tenha 9 ou 10 corridas sprint. No atual campeonato, 6 etapas receberam ou ainda vão receber a corrida de formato reduzido, criada em 2021, com duração máxima de 100 quilômetros. China, Miami, Canadá, Grã-Bretanha, Holanda e Singapura. Até o ano passado, São Paulo era um dos palcos a receber o formato. Em finais de semana com corrida de sprint, o cronograma das etapas é modificado. Em condições normais, os pilotos realizam 3 treinos livres, 2 na sexta e 1 sábado. Define o grid de largada na classificação de sábado e disputa a corrida no domingo. Yuri Hudson.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, criou a comissão especial que deve analisar a proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos no país. A medida destrava a tramitação da PEC, que teve a admissibilidade aprovada pela CCJ no mês passado. Agora, os deputados vão discutir o mérito da proposta antes que ela possa seguir para a votação no plenário da casa. Favoráveis ao texto, afirmam que adolescentes envolvidos em crimes graves devem responder criminalmente como adultos. O deputado Rodrigo Castro, que deve integrar a comissão especial, defendeu a mudança e afirmou que jovens de 16 anos já têm maturidade para responder pelas consequências dos próprios atos.
Não é possível que nós tenhamos uma realidade onde o jovem tem condições de escolher o presidente da República e não possa sofrer as punições quando pratica um crime. Sob o manto da maioridade penal, o que nós temos hoje, na verdade, é uma verdadeira incitação para que jovens cometam crimes porque têm a certeza da impunidade.
Pela proposta, adolescentes de 16 e 17 anos passariam a responder à justiça comum. Hoje, menores de 18 anos são submetidos às medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Parlamentares contrários à proposta afirmam que a mudança não reduz a violência e pode ampliar o encarceramento de adolescentes, como defende a deputada Thalíria Petroni.
Esse tema está sendo usado em ano eleitoral para fortalecer, a partir de uma lógica do populismo penal, a falsa ideia de que reduzir a maioridade penal vai deixar as pessoas mais seguras. Porque é mentira que adolescentes cometem a maioria dos crimes bárbaros. Há uma baixa incidência de crimes contra a vida cometido por adolescentes. Também é verdade, ao contrário do que foi dito, que o socioeducativo funciona mais que a prisão.
Apesar da criação da comissão especial, Hugo Mota já indicou que a proposta não deve ser votada em plenário antes das eleições de outubro deste ano. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. De Brasília, Yuri Hudson.
Agora são 6h39, mesmo classificada com goleada sobre os Estados Unidos, a Federação Belga ainda quer explicações mais claras da FIFA sobre a decisão de cancelar um cartão vermelho no meio da Copa do Mundo. Caso envolvendo o atacante Balogun, não influenciou a classificação, mas marcou as oitavas de final por reverter uma expulsão na fase anterior. Ao cancelar o cartão vermelho recebido pelo atacante contra a Bósnia na segunda fase, a FIFA tornou o jogador estadunidense elegível para enfrentar justamente a seleção belga nas oitavas de final. Ele teve atuação discreta, os Estados Unidos acabaram eliminados, levaram uma vassourada de 4-1 da Bélgica. 6h40, Virginia Alves.
Os pequenos negócios responderam por quase 97% das empresas abertas no Brasil em maio. Segundo o levantamento do Sebrae, mais de 2,5 milhões de novos empreendimentos foram registrados entre janeiro e maio deste ano. Número 10% maior do que no mesmo período de 2025. Com cada vez mais brasileiros tirando o sonho do papel, uma dúvida é comum entre quem pretende empreender. Como saber se uma ideia realmente tem potencial para dar certo antes de fazer grandes investimentos? O gerente de atendimento e relacionamentos com o cliente do Sebrae Nacional, Enio Pinto, explica que uma das formas de reduzir riscos é colocar a ideia à prova em pequena escala.
A validação dessa ideia se dá por uma técnica chamada planejação, que é um híbrido mix de planejamento com a atividade já, com a ação, com a implementação. Então você vai fazer o plano de negócio e vai vincular esse plano de negócio que a gente chama de um MVP, um mínimo produto viável. Você já vai fazer uma experimentação em pequena escala, você já vai pilotar um pequeno protótipo desse seu negócio.
Na prática, isso significa começar pequeno, testar o produto ou serviço, ouvir os primeiros clientes e fazer ajustes antes de ampliar a operação. Enio Pinto cita um exemplo simples para quem deseja abrir um restaurante.
Além de fazer o plano de negócio para tentar sair do achismo e chegar na constatação da viabilidade desse empreendimento, você pode começar a cozinhar para familiares, para vizinhos, para amigos e colher o feedback deles. Se você está no caminho, você pode montar um pequeno empreendimento, como a gente costuma dizer, de fundo de quintal, de garagem, para ir já ir vivenciando, experimentando o que seria esse empreendimento num formato ideal, já em maior escala.
Segundo o especialista, transformar uma boa ideia em um negócio sustentável exige planejamento, testes e disposição para ouvir o cliente. Para apoiar esse processo, o Sebrae oferece ferramentas que ajudam o empreendedor a validar a ideia e estruturar o negócio antes de ampliar os investimentos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Nossos comerciais na volta, estaremos com o Voz.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom. Viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema na Movicon.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Rádio Cidade Jundiaí. Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Muito bem, Agora é com você, Ayrton Vaz. Boa noite, bom feriado.
Boa noite para você também, Antônio Carlos Ilo. E vamos nós com o esporte aqui da cidade de Jundiaí. Um grande abraço a todos. E vamos abrindo porque chegamos exatamente nesse momento lá no Benedito de Lima, centro esportivo, lá no bairro do Retiro. Está sendo inaugurada a quadra de areia para diversas modalidades na areia: o vôlei de praia, o beach tênis, o futevôlei e o futebol de areia também. Tem o campinho do lado ali para garotar participar também. E quem fala sobre esse assunto é a secretária de esportes, professora Rita Orsi. Foi muito trabalho, muito sacrifício, apoio de todos, mas a quadra está pronta, bonita, aliás, duas quadras e iluminada. Boa noite.
Boa noite, Vaz. Estamos felizes, viu, Vaz? Num mutirão aí, numa jornada muito colaborativa, né? Junto o esporte, junto com serviços públicos. E, enfim, uma entrega que a comunidade local aqui do entorno, né? Os nossos munícipes aqui da região que frequentam Benedito de Lima. Eu acho que é uma entrega bem significativa. Já era um apelo, né? Já dos entusiastas aqui do vôlei de areia, do futebol de areia, do futevôlei. Enfim, nós estamos felizes com a entrega, singela, mas bem nos detalhes, né? Boa iluminação. Enfim, acho que é mais um espaço de lazer, mais um espaço para a gente trazer eventos, mais um espaço onde as pessoas podem fazer a sua prática da atividade física.
E é importante os centros esportivos terem as suas quadras, porque se não para o treinamento especificamente, para um campeonato paulista, mas atrai novas crianças para a modalidade. Na inauguração percebemos uma garotadinha pequena que podem ser futuros atletas da modalidade e que disputa campeonato paulista, não?
O nosso olhar, né? É transformar os ambientes cada vez melhores, né? Com uma ambiência dentro de pequenas regras. Aqui nós vamos ter, obviamente, as regras, né? De utilização, os horários, mas essas pessoas que estão aqui agora, que você está vendo, não estão na TV, não estão nas telas, né?
Não estão com o celular na mão.
Não estão com o celular na mão, não. Então é uma situação muito prazerosa. Eu tenho certeza que, principalmente no período noturno, né, pós horário de trabalho e aos finais de semana, isso aqui vai ter uma participação muito efetiva. Vão saber aproveitar muito bem esse espaço.
E o bairro do Retiro merece esse espaço que é muito utilizado pela população do bairro e é completo, praticamente diria assim, esse centro esportivo.
Aqui nós temos uma comunidade muito participante. Aqui nós temos aulas de futebol, aqui nós temos a musculação, a ginástica corporal, a ginástica artística, nós temos karatê, nós temos a sede, né, do treinamento da ginástica rítmica. Então é um centro esportivo que tem uma movimentação diária com uma grande frequência, muito procurado. Aos finais de semana o campo, né, recebe aqui rodadas do amador, rodadas das categorias de base aí, também do futebol feminino. Então é um espaço onde nós temos uma liderança maravilhosa aqui, né, do nosso time aqui, o Flávio, o seu Manuel, o Ismael, enfim, todo um grupo de trabalho maravilhoso aqui e com nossos educadores esportivos que fazem a coisa acontecer também.
E vem mais uma modalidade que é um atrativo para a população, que é o skate.
Sim, sim. Nós estamos na fase do planejamento, no projeto, na verdade, né? A terraplanagem ali já começamos. É fruto de uma AVE, né? É uma AVE, vem um recurso e nós já estamos assim, já com o desenho pronto, agora está na fase do planejamento arquitetônico para ver o custeio, né? E transformar isso numa execução. Acreditamos aí, se tudo correr bem, mais ou menos aqui uns 6-7 meses, a gente vai estar apresentando também a pista de skate.
Bom, e falando da quadra de areia, é um presente para essa garotada, meninas e meninos que disputam o Campeonato Paulista e representam bem a cidade de Jundiaí, né?
É, na verdade aqui é o esporte de participação, o nosso primeiro viés, né, Vaz? É essa participação que, infelizmente, os nossos ouvintes não estão vendo, mas são meninos da comunidade que vêm aqui de modo autônomo, né? Vêm aqui fazer sua prática. Então aqui a gente joga aquela sementinha, a gente joga, né, aquele carinho, olha, vem cá participar, sai do telefone, sai da televisão e vem fazer atividade aqui de modo autônomo. E aulas aqui nesse espaço ainda não tem programação da gente colocar aula, né, orientada, regular, sistematizada. Então, aqui contempla, por hora, um modo autônomo, onde o pessoal se reúne com os amigos e vem bater uma bola.
Além de tudo, vai embora com novos amigos.
Vai embora com os novos amigos, chega cansado em casa, faz aquele descanso com uma boa alimentação, um sono adequado e volta para cá no dia seguinte.
Grande abraço, professora Rita, parabéns por estar empenhada em melhorar sempre os nossos complexos esportivos, que é muito importante para os bairros.
O empenho realmente é da secretaria, mas é um olhar muito significativo do prefeito, do Gustavo Martinelli, prefeito do esporte, está realmente colocando, depositando, né, recursos e fazendo com que o trabalho intersetorial aconteça cada vez mais. Então, mais uma vez, agradecer, Gustavo, mais por essa oportunidade, serviços públicos que colaboraram demais aqui, né, com a realização. Aqui, Vaz, tem um sistema de drenagem fantástico, né, mais de 1,20 m aqui de linhas de captação de água com pedrisco, né, com manta de bedim. Então aqui realmente foi feito bem no detalhezinho.
Isso é importante. Rita, muito obrigado em falar conosco, mais uma vez parabéns.
Boa noite a todos.
E do voleibol de praia, a Ana Carolina conversa aqui conosco, a Carol bate um papo. Primeiro vamos falando desse campeonato paulista, e vocês estão disputando, como é que está a sua dupla na competição?
Bom, eu e minha dupla, a gente está muito bem organizada, a gente começou a jogar junta tem 4 meses, e na nossa primeira etapa a gente teve um ótimo resultado, muito melhor do que o esperado. A gente conseguiu se classificar para as quartas, a gente foi muito bem. E a gente está muito confiante para os próximos campeonatos. A gente está jogando alguns campeonatos não da federação, alguns campeonatos por fora. E a gente está indo muito bem, a gente está conseguindo classificações muito legais, jogos muito legais, muito bons, muito bem disputados. Com meninas que já foram campeãs do Campeonato Paulista, a gente consegue jogos muito equilibrados, muito bem disputados, assim, um jogo bem... bem dinâmico, assim, a gente consegue jogar bem dentro das nossas, do possível, né? Porque eu comecei há 1 ano e meio, a Bia começou há 5 meses no vôlei de praia. Então, assim, a gente, dentro do possível, a gente tá muito bem, a gente teve uma evolução muito legal em tão pouco tempo.
Foi difícil esse entrosamento, você e a Bia, porque ela chegou depois, né?
Foi assim, no começo foi um pouco difícil, porque ela veio da quadra também, e eu era de uma posição que eu não atacava, eu era líbero, e ela era levantadora. Então, assim, nenhuma das duas era atacante, nenhuma tava sempre lá atacando e pronta pra fazer ponto. Então, assim, foi um momento, assim, foram momentos muito difíceis no começo, da gente pensar, será que vale a pena? Mas é com muita dedicação, assim, muito incentivo mesmo do nosso técnico, muito treino, a gente conseguiu evoluir muito legal. E foi muito, desde o começo, assim, foi difícil, mas foi uma evolução muito legal.
Essa última etapa, o que é que mostra para a sua dupla em termos de sequência para o campeonato, que só volta em setembro?
Mostra que, acho que mesmo com todas as dificuldades e os obstáculos, a gente conseguiu superar. A gente conseguiu mostrar que em tão pouco tempo a gente conseguiu jogar muito bem. E com mais tempo de treino, com mais tempo jogando mesmo, competindo, a gente cada vez pode melhorar mais e pode principalmente evoluir mais e conseguir classificar melhor, chegar em finais, em semis, quem sabe ser campeã. Então mostrou muito sobre não desistir, principalmente, porque foi uma coisa que no começo foi bem, ficou na nossa cabeça, será que vale a pena? Então acho que mostra muito disso, de não evoluir e persistir mesmo, ir atrás, perdeu, vamos pro próximo. A gente nunca se abalou por derrotas, isso é uma coisa boa.
Foi o seu primeiro, e está sendo o seu primeiro campeonato paulista?
Não, ano passado eu joguei três etapas, uma do paulista adulto, que eu joguei com uma menina adulta também. E aí depois eu joguei uma etapa do sub-19, que foi com uma dupla que ela era mais nova que eu, ela era sub-17, então ela dobrou pra jogar comigo. E a gente foi muito bem, muito legal, a gente nunca tinha jogado junta. E na última etapa do ano passado, que foi em novembro, a gente também